בעזרת השם, דף פי תת, תתת וג'י פסחים. סתם דף פי חטא עמוד ב', דף פי חטא ואלסון, הקין תליה שבא שפרסים המלמל. מי ג'מה ברייטה, ברייטה פרנטי רמין, שסיתם סינקו פסוח, סיכדה ומטריו סיום קורבן פסח, וזה למה שחיטה. היא מסתורה וסקורוס דה סיסינקו קורבן פסח. היא קונטרה לאומה יבלת, אומה וחוגה יום דה סיסקורוס. הווחוגה היא אונדוס דה פייטוס, זו קורבן פסח, כמו קוקר אותו סקריפיסיו, היא סוין ולידה, הוא קורבן פסח. שחזו אתם אוס קואטרו סקריפיסיוס ולידוס, יום סקריפיסיו אין ולידו, אין תרס הסינקו פסוס. תלו הברית נטרלמנצ'י, אתם עושים קיימר הקר דה סינקו קורבן פסח, ואתם עושים דובידה, כמו היה קורבן פסח אין ולידה, אין סקרימדו לבית השריפה, נו קרמטוריו דו בית המקדש. E a Breta fala uma novidade muito grande. Todos esses donos estão isentos de fazer o Pesach Sheni, o segundo Pesach, dia 14 de Iyar. Normalmente, as pessoas que não cumpriram a mitzvah do Korban Pesach na véspera de Pesach, por motivo involuntário, são transferidos para o Pesach Sheni. Nesse caso, essas cinco pessoas estão isentas do Korban Pesach, no Pesach Sheni. A Gemara lidou no final desse daf anterior, com relação a essas quatro pessoas que sim cumpriram a mitzvah. Como pode ser que sim cumpriram a mitzvah, se eles não podem consumir o Korban Pesach? Abai explicou qual é a situação. Se trata que os coros se misturaram depois da Zrikadam, depois que foi concluído o sacrifício desses Korban Pesach. E agora vamos validar com relação a essa pessoa que não cumpriu a mitzvah do primeiro Pesach, porque ele não tem que fazer o segundo Pesach. Ou seja, todas essas pessoas, na dúvida, não cumpriu a mitzvah do Korban Pesach, deveriam sim cumprir a mitzvah do Pesach Sheni. Falamos na Marmar, resumindo a braita que vimos anteriormente, o Pturim e Lassot Pesach Sheni. Essas pessoas estão isentas de fazer o Pesach Sheni do segundo Pesach. Pergunta, uma dessas pessoas não cumpriu a mitzvah do Pesach Rishon na véspera de Pesach? Porque, na dúvida, não obrigamos todos eles a fazerem o Pesach Sheni? Cada pessoa está na dúvida se ele cumpriu a mitzvah ou não. Fala Mishum de Loefshar. Realmente existe a necessidade, mas não tem como cumprir a mitzvah do Pesach Sheni. Por quê? Echileavit, como pode ser feito? Leite kolchad vechad Pesach. Talvez cada um vai trazer um Pesach Sheni? Kamay techulim alazara. Quatro dessas pessoas estavam isentas de fazer o Pesach Sheni. Eles não podem designar um Pesach Sheni sem estar obrigados. Vão trazer o chulim, um animal que não era sagrado para um korban, para o Beit HaMikdash. O que com certeza é proibido, isso não é uma opção. Derbaminayo Abdeleu, que quatro dessas cinco pessoas sim cumpriu a mitzvah do Pesach Rishon. Leite Kuluhat Pesach. Se todos vão fazer um grupo de sociedade sobre um Korban Pesach, será que isso é possível? Nimtsa Pesach Nehar Shelodemuyav. Para que isso seja válido, é necessário que todos os cinco pessoas possam consumir esse Korban. E se resulta aqui, quatro dessas pessoas que não são nomeadas sócias sobre esse Korban, porque não precisam fazer o Korban Pesach Sheni, vão consumir a Pesach Enonechar Enonechar, o Korban Pesach pode ser consumido para os sócios. Só uma pessoa é sócia desse Korban Pesach, os outros quatro não são. O que não é possível também. Haimai, como poderíamos sim sugerir que essas pessoas vão trazer o Pesach Sheni? Neiti Kolchad Minai o Pisho. Cada uma dessas pessoas traz um Korban Pesach. Venitni Veneima. Ele faz uma condição. Ididi Balmun. Se na véspera de Pesach o meu Korban Pesach era defeituoso, não cumpriu a mitzvah do Korban Pesach, Haide Aite Ashta Nehave Pesach. Esse Korban que está trazendo no Pesach Sheni vai ser designado Korban Pesach Sheni. Veididi Tam. E se o meu primeiro Pesach foi válido, esse Korban que estou trazendo agora não vai ser Korban Pesach, vai ser o Korban Shlamim, um outro sacrifício. Por que não? Essa pessoa que já cumpriu a mitzvah do Korban Pesach vai trazer Shlamim, a pessoa que não cumpriu a mitzvah do Korban Pesach vai trazer Korban Pesach. Por que não? Fala lo efshar, não é possível fazer isso. Por que? Mishum deika hazer veshok, que se eles vão trazer o Korban Shlamim. Tem outras alahot com relação ao Korban Shlamim. O peito do animal e a coxa do animal vão para o Kohen. De Kohanim ou de Achros? Kohanim consomem o peito e a coxa do Shlamim. É um dos presentes que a Torá deu para os Kohanim, por recompensa ao trabalho que eles fazem no Beit HaMikdash. se a pessoa vai trazer o Korban Pesach, vai dar o peito e a coxa para o Kohen não é sócio desse Korban Pesach, vai consumir algo que não pertence a ele, a Pesach não é errado, ele é menuiav. O Korban Pesach pode ser consumido para os donos do Korban Pesach, não para o Kohen, que não é dono do Korban Pesach. Isso não é uma boa sugestão. Venite kol chad vechad Kohen beadi. O que acontece se cada pessoa trazer um Kohen junto com ele? Hai Kohen e Hidami. Qual Kohen a pessoa pode trazer? E David Pesach, se ele já cumpriu a mitzvah do Korban Pesach na véspera de Pesach. Dilma ai Pesach, temos um receio. Talvez essa pessoa que trouxe o Kohen, ele não cumpriu a mitzvah do Korban Pesach no primeiro Pesach. E está trazendo o Korban Pesach agora. E o Kohen já cumpriu a mitzvah do Korban Pesach. Ele não sabe Pesach nechash, essa pessoa vai dar o peito e a coxa para esse Kohen consumir. O Korban Pesach vai ser consumido por uma pessoa que não é sócia do Korban Pesach. Com certeza não é uma opção. Veidelo avid Pesach. Se a pessoa vai trazer um Kohen que não cumpriu a mitzvah do Korban Pesach na véspera de Pesach, estava impuro ou estava viajando, Dilma Shlamimu, talvez essa pessoa justamente sim cumpriu a mitzvah do Korban Pesach na véspera de Pesach e está trazendo o Korban Shlamim agora. Veidelo avid Pesach. E esse Kohen precisa do Korban Pesach porque não cumpriu na véspera de Pesach e não vai cumprir agora também, vai consumir o Korban Shlamim, não o Korban Pesach. Não é uma opção. Outra sugestão. Veneite kol hamisha hat koe. Talvez todos os cinco tragam um koe de lo avad pesach, que não cumpriu a mitzvah do Korban Pesach ainda. Venim nila vei, esse koe vai ser sócio de cinco Korban Pesach. Hane hamisha pesachim sobre esses cinco Korban Pesach. Nimimanav shach gachan de lo avad pesach. Que de qualquer forma o Kohen vai sair da obrigação do Korban Pesach. Tem uma dessas pessoas que sim trouxe o Korban Pesach Sheni e o Kohen é sócio desse Korban. Os outros animais são Shlamim e o Kohen vai consumir o raseio e o choco, o peito e a coxa do animal. Qual seria o problema? De Kanav que veio, o Kohen sai da obrigação do Korban Pesach também. Por que não é uma boa sugestão? Para ela Mishum de Kamam It Be'achilat Shlamim, o receio é outro. Tem quatro korbanot que são korban shlamim, não são korban pesach. O consumo do shlamim tem um período diferente do consumo do korban pesach. Dilo pesach leom valaila. O korban pesach é consumido no dia do sacrifício e na noite seguinte. Veio shlamim veshnenem velaila echad. O korban shlamim é diferente. O korban shlamim é consumido no dia do sacrifício, no dia seguinte e na noite entre eles. O que vai ser resultado é que se vai sobrar carne do Korban Pesach na aurora do dia seguinte do sacrifício, essas pessoas vão queimar esse sacrifício, como o Korban Pesach que se invalidou. Na verdade, era um Korban Shlamim, que não era inválido. É proibido queimar o Korban Shlamim antes do final do segundo dia. Portanto, não é uma opção trazer o Korban Pesach e condicionar se trazendo o Korban Pesach ou o Korban Shlamim. Porém, agora tem uma outra sugestão. Veneite motara Pesach. Essa pessoa deveria trazer um Korban Pesach que sobrou. Ou seja, a pessoa tinha um Korban Pesach na véspera de Pesach. Por certo motivo, esse Korban Pesach não foi sacrificado. Por exemplo, se a pessoa perdeu esse Korban Pesach na véspera de Pesach, sacrificou um outro animal como Korban Pesach, depois achou o primeiro. Esse animal é um motara Pesach, é um Korban Pesach que sobrou. Não pode ser sacrificado na véspera de Pesach, porque a pessoa já saiu da obrigação com outro animal. Não pode ser sacrificado no próximo Pesach, porque o animal já vai ter mais do que um ano de idade. Com a Pesach pode ser sacrificado se ele tem até um ano de idade, não mais. O Motara Pesach, esse Korban Pesach que sobrou, é sacrificado como Korban Shlamim. A pessoa deveria trazer um Motara Pesach. Venema, e deveria falar. Ididi Balmum. Se o meu primeiro Korban Pesach era defeituoso, não sai da obrigação, esse Motara Pesach vai ser um Korban Pesach válido para o Pesach Sheni, o segundo Pesach, e de Ditá. Por isso, o primeiro Pesach foi válido, não tinha nenhum defeito. Esse Motara Pesach vai ser sacrificado como Shlamim. Qual seria o problema disso? De Motara Pesach Nechal Yom Balayel Echad. Mesmo que o Motara Pesach é sacrificado como Shlamim, porém, o período do consumo do Motara Pesach é como o Korban Pesach. Um dia e a noite seguinte. Mas que a designação, o Ekdesh, foi feita em nome do Korban Pesach. O período do Motara Shlamim é o mesmo período do que o consumo do Korban Pesach. Qual seria o problema disso? Porém, pergunta para Vechima Freshim Tchilalemotarot. A pessoa pode pegar um animal e falar que esse animal ele está designado a ser um Korban Pesach que sobrou? Isso acontece de uma forma acidental? Se sobrou, é um Korban Shlamim, quase alahot do Korban Pesach. A pessoa não pode designar um Korban para ser um Mutar a Pesach, um Korban Pesach que sobrou. Porém, pergunta para Venitranco, Veneite, a pessoa deve sim procurar, se esforçar, Mutar a Pesach e trazer um Korban Pesach que sobrou, para que ele possa ser da obrigação do Pesach Sheni. Por que não obrigamos essas pessoas que estamos na dúvida se ele cumpriu a mitzvah do Korban Pesach ou não, de trazer um Mutar a Pesach de alguma outra pessoa? Mas deve ser um motivo, é Mishum Smicha, deve ser por causa da Lachada Smicha. Smicha significa apoiar todo o peso do dono do Korban sobre a cabeça do Korban. Deilu Pesach lo ba'e Smicha, não é necessário fazer Smicha sobre o Korban Pesach. Veilu Motar ba'e Smicha, porém, o Motar a Pesach, que tem as alachot do Shlamim, tem alachot também de Smicha, a pessoa tem que colocar todo o seu peso sobre esse Korban. Se não sabemos se esse Korban é realmente o Korban Pesach, ou é o Motar a Pesach que é sacrificado como Shlamim, ele não pode fazer Smicha. Quando a pessoa se apoia todo o seu peso sobre um Korban Pesach, que não existe a obrigação de fazer Smicha, é considerado que ele está usando o Korban Pesach como apoio, fazer algum trabalho com o Korban Pesach que seria proibido. Portanto, a pessoa não pode trazer um Mutar a Pesach, não soluciona a questão com relação a Smicha. Então, ele pergunta, Hateinach Korban Anashim, a pessoa não pode trazer um Mutar a Pesach de um homem, que é necessário fazer Smicha. Korban Nashim, Maikalemema, a pessoa pode trazer um Mutar a Pesach de uma mulher, também as mulheres têm que fazer Korban Pesach. Se a pessoa traz um Mutar a Pesach de uma mulher, a pessoa pode sim usar ou como Korban Pesach ou como Korban Shlamim. As mulheres não têm a obrigação de fazer Smicha, é uma Gzirat HaKatuv, um decreto da Torá que só os homens têm que fazer Smicha. Por que não obrigamos essa pessoa a procurar um Mutar a Pesach de uma mulher? Ela me chama. O motivo é outro. Matanot, é por causa das matanot, o modo como jogamos o sangue no Mizbeach. Deilu Pesach Matanacha, que pegamos o sangue do Korban Pesach, jogamos uma vez só sobre o Mizbeach. Veilu Shlamim, porém com relação ao Korban Shlamim é diferente. Shtaim Shenarba, jogamos duas vezes que parecem quatro. Jogamos uma vez em um canto, uma esquina aqui, esse sangue vai se espalhar por dois lados. Vamos até o outro canto, jogamos outra vez nesse canto, para que esse sangue se espalhe por outros dois lados, cobrindo os quatro lados do Mizbeach. É diferente do que o Korban Pesach? Então a pessoa que vai trazer esse Korban não sabe se está fazendo o Korban Pesach ou o Korban Shlamim. Ele não tem como cumprir as alachot, as matanot. Porém, pergunta, mas não fica minha. Qual é a diferença na alachá com relação a isso? Vehatna, a Mishnah falou, Kol anitanin al Mizbeach hachitzon, shenatna mi matan achat, kipel, fala em Mishnah Masechet Zvachim. Qualquer Korban que é sacrificado no pátio do Beit HaMikdash na Azara, e seu sangue foi jogado uma vez só, como Korban Pesach, mesmo que se trate de um Korban Shlamim, Kippur, esse Korban valeu, o dono recebeu sua capará, sua expiação. Então por que não obrigamos a pessoa a fazer dessa forma? Jogar uma vez só, o sangue sobre o Mizbeach, ele sabe a obrigação, tanto como se fosse Shlamim, ou Korban Pesach com certeza. Ela me chama. O motivo que não falamos para as pessoas fazerem isso é Deilu Pesach Beshfichah. O modo que se joga o sangue do Korban Pesach é delicadamente despejando no Mizbeach. Deilu Shlamim Bezrikah, porque o sangue da Shlamim é jogado à distância, é diferente. Tem pergunta, mãe Naf Kamina. Qual é a diferença na Alahá com relação a isso? Não tem nenhuma repercussão? Natália Breda falou, Kulanitanin Bezrikah. Todos os corbanos que seu sangue tem que ser jogado à distância. Shenatnam Beshfiha, que foi jogado delicadamente, despejando. Yatsa, a pessoa saiu da obrigação do corban. A mesma coisa se aplica com relação ao nosso caso. A pessoa pode trazer um animal, uma outra peça de uma mulher, e condicionar se é um corban Pesach ou é um corban Shlamim. Ele vai jogar o sangue delicadamente como corban Pesach. Ele vai sair da obrigação, mesmo que for o corban Shlamim. Por que não obrigamos as cinco pessoas de fazer dessa forma? Isso que falamos, que a pessoa sai da obrigação se ele despeja o sangue delicadamente, joga o sangue uma vez, mesmo que seja do Korban Shlamim, a pessoa sai da obrigação, é só de Yavad, só se acidentalmente isso aconteceu. Porém, a priori, lechatchilanami, vamos mudar a ordem, o modo como você quer ver o Kurban Shlamim, a priori, com certeza não. Isso é mais grave do que a pessoa não cumprir a mitzvah do Kurban Pesach na dúvida. Mas que estamos aqui mudando lechatchila a priori, o modo de sacrificar um Kurban, com certeza isso é mais grave. Portanto, não temos nenhuma opção como obrigar essas pessoas a sacrificar o Kurban Pesach no Pesach Sheni, como vimos. Continuamos uma nova Mishnah. Omer lebanav, a pessoa fala para os seus filhos: Harim shochet da Pesach amishi ale mikem rishon lirusha. A pessoa fez uma competição. Estão fazendo a shchita do Kurban Pesach, dando parte do Kurban Pesach para aquele filho que vai chegar primeiro em Yerushalayim. Essa pessoa queria educar seus filhos, demonstrar quanto a pessoa pode ser ágil para cumprir as mitzvot e fez essa competição. Kevan shechnis rishon lirusha verubom. Uma vez que esse primeiro filho colocou sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro de Yerushalayim, Zaha Bechelko. Essa pessoa mereceu parte no Kurban Pesach de seu pai. O Mezake Etechav Imo. Fala Mishnah algo que não entendemos a priori. Essa pessoa tem a força de incluir os outros irmãos junto com ele no Kurban Pesach. Isso eu não vou explicar. Fala Mirashma Mirasvida nossa Mishnah Yesh Brerá. Se vê da nossa Mishnah que existe o conceito de Brerá. Vimos nos últimos da Bíblia esse conceito de Brerá. Berá significa um esclarecimento retroativo de algo. Por exemplo, no caso da nossa Mishnah. Ela pensa nechar, ela é emluyava. O Kurban Pesach só pode ser consumido para os sócios do Kurban Pesach. Os sócios do Kurban Pesach são definidos no momento da Shechitá. Nesse caso, o pai fez a Shechitá, mas não sabia quem é o filho que ia ganhar essa competição. Depois se esclareceu que tal filho ganhou. Fala Mishnah, esse filho mereceu parte no Kurban Pesach? No momento da Shechitá, não sabíamos que esse filho ia ganhar. Se esclareceu retroativamente que esse era o filho vencedor. Ou seja, se fala o conceito de Brerá, explicando melhor. Consideramos que já no momento da Shechitá existe um vencedor, porém não sabemos quem é o vencedor. No futuro vai se esclarecer quem é o vencedor e valeu a Shechitá para esse filho. Porém a questão é que pela Torá não se fala o conceito de Brerá, na Halakha se fala o conceito de Brerá para leis rabínicas. E a nossa mensagem da correlação à do Kurban Pesach, que é uma lei de Uraita, uma lei da Torá. Responde a minha mãe, a Biuchan, fala que não tem uma prova da nossa mensagem para esse conceito de Brerá. Que deles arzar uma mitzvot que ama. O motivo que esse pai fez isso é só para agilizar os seus filhos, estimulá-los a chegar primeiro em Yerushalayim. Ou seja, o pai teve a intenção de nomear todos os seus filhos sócios sobre o Kurban Pesach. Essa competição que ele fez foi para que o primeiro filho tenha o mérito de adquirir a posse no Kurban Pesach em nome de todos. Não é necessário o conceito de Brerá para isso. No meio da Shechitá, todos os filhos têm posse no Kurban Pesach. Porém, o pai condicionou, só vai se recair essa posse sobre o Kurban Pesach de todos os seus filhos no momento que o primeiro filho chegar em Yerushalayim. Quando o primeiro filho chegar em Yerushalayim, se recai essa sociedade sobre todos os filhos. Não retroativamente. Mikan e Abad daqui para frente, eles receberam posse desse Kurban Pesach. Deikanami tem uma alusão assim da própria Mishnah. Deiktani, a Mishnah falou: o Mezake Havimo, como vimos, esse filho que chegou primeiro tem a força de incluir todos os outros irmãos no Kurban Pesach. Perguntamos como isso é possível, se só ele ganha a competição. E a Amar Bishlama da Amino Meikara Shapi, dá para entender essa Mishnah. Se o pai teve a intenção de incluir todos os filhos. Portanto, esse primeiro filho incluiu todos automaticamente. Ele ia amar de lá, menino meikara. Porém, se o pai não teve a intenção de incluir todos os filhos, lebata de shahid, mikamitman, como esse filho pode incluir os outros irmãos depois da shkita? Não é possível, mesmo que esse filho incluir os outros irmãos só na sua porção em particular. Mas não é possível fazer isso depois da Shechitá, depois do abate? Depois do abate, uma pessoa que não era sócio não pode virar sócio do Kurban Pesach. Isso fala a Mishnah, a Mehatnan, a Mishnah falou: Nimino Moshkine de Mimeno Achei Shachet. Vamos ver essa Mishnah na continuação. Nimino, as pessoas podem se nomear sócios sobre o Kurban Pesach. O Moshkine de pode se desistir, se desvincular desse Kurban Pesach Achei Shachet, até o momento do abate. Depois do abate, não é possível se vincular nem se desvincular do Kurban. Shmamina, então você vê que a nossa mensagem está que o pai teve a intenção de incluir todos os filhos na sociedade do Kurban Pesach. Telemeach, não, a Breda que apoia isso que falamos anteriormente, Maaseve, Kadmu, Banud, Lebanim, a mesma situação. Esse pai fez essa competição e as filhas ganharam dos filhos. Benim, se resulta falar a Breda, Banud, Zizot, Ubanim, Shvelim, que as filhas eram ágeis e os filhos não eram ágeis. Essa é a única repercussão disso, porém todos têm posse no que uma pessoa falar, mas o motivo disso é porque o pai teve a intenção de incluir todos os filhos e as filhas também no seu Korban Pesach. Continuamos uma nova Mishnah. Leolam Nimnina Lav Achei Bokazai. Fala a Mishnah, é possível fazer sociedade nesse Korban Pesach de inúmeras pessoas, com a condição que tenha um casal de carne para todos. Menos do que isso, não uma sociedade sobre o Korban Pesach. Lechol Echad Vechad para cada pessoa. Continua a Mishnah. Nimnina Moshkele Tedem Imenu Achei Shachet. As pessoas podem se nomear sócios do Korban Pesach, ou podem desistir da sua sociedade, até o abate do Korban. Rabi Shimon, ele fala Rabi Shimon, fala Rabi Shimon, isso pode acontecer até a Zerikadam. Rabi Shimon facilita mais a Alaha. Mesmo depois da Shkita, uma pessoa pode se desvincular do seu Korban Pesach. Não tem problema, conforme está na cama, isso não pode acontecer. É possível se desvincular até a Shkita, não depois da Shkita. Qual é a novidade do começo da Mishnah que fala que é necessário ter um casai de Korban Pesach para cada sócio? Saberíamos disso, uma vez que cada pessoa tem que consumir no mínimo um casai, ou em potencial, deva poder consumir um casai para fazer o Korban Pesach para ele. Consequentemente, é necessário que cada sócio tenha um casai. Por que a Mishnah teve que nos ensinar esse conceito? Hakamash, na novidade da Mishnah, é da falgav de imne alav chaburazu, chozer venimine alav chaburachet. A novidade da nossa Mishnah é que mesmo que um grupo fez sociedade sobre o Korban Pesach, eles podem se desvincular desse Korban Pesach e um outro grupo pode tomar o primeiro posto. Ou seja, todos os primeiros sócios se desvincularam e um outro grupo tomou o posto. É possível? Isso fala a nossa Mishnah. Não é necessário que tenha algum sócio que estava no começo da designação desse Korban. Continua agora. Nimino Moshkele Tedem Achei Shachet. Fala a nossa Mishnah. As pessoas podem se vincular e desvincular do Korban Pesach até a Shkita. Essa finge está na cama, e conforme a Bishimon, isso vai até a Zrikadam, até jogar o sangue da Shkita sobre o Mizbeach. Amara vai falar, vai, Machloket de Masher. Tudo Machloket está na cama, e a Bishimon é com relação a se desvincular, anular a sociedade dessa pessoa sobre o Korban Pesach. De Rabban Savre, que é o primeiro de Rachamim é. Em resumo, conforme Rachamim, é possível se desvincular do Korban até a Shkita, não depois da Shkita. Conforme Rabi Shimon, facilitando mais a Alahá, pode se desvincular até a Zrikada, até se concluir o sacrifício jogando o sangue da Shkita sobre o Mizbeach. Porque qual é a fonte desse conceito? Terabanan Savrin, os Chaim sustentam, Miyot Mise. O Pasuk fala, Ve'in imat habayit Miyot Mise. Literalmente o Pasuk fala, que se a família da pessoa são poucas pessoas comparado com a quantidade de carne que tem nesse cabrito ou nesse carneiro, então essas famílias têm que se juntar com uma outra família e fazer uma rabura, um grupo, para consumir o Korban Pesach, de modo que não vai sobrar a carne do Korban Pesach. Porém, aqui se aprende uma outra alahá, também desse pasuk. A pasuk fala, Ve'im imat abayit miyod mise. Que se as pessoas vão imat, vão se desvincular, reduzir a sua sociedade sobre esse Korban Pesach, Miyot-mise. Isso é só se o Korban Pesach existe ainda. Se esse cabrito ainda existe. Fala na cama, Mihayot-tedese. Que se fica enquanto o Korban Pesach existe. Se fica enquanto o Korban Pesach está vivo. Enquanto o Korban Pesach está vivo, ou seja, antes do abate, as pessoas podem se desvincular do Korban Pesach. Depois do abate, estão já vinculadas forçosamente nesse Korban Pesach. Essa é a pergunta na cama. Verabi Shimon, sobre a conforme Verabi Shimon. Meia vai até descer, que o pastor que fala miyot mise, não se fica enquanto o Korban Pesach está vivo, se fica enquanto o Korban Pesach realmente existe. O Korban Pesach só existe por completo até a Zrikada. Depois da Zrikada, o sangue já se separou do corpo do Korban, o Korban Pesach já está dividido. Depois disso, as pessoas já estão vinculadas forçosamente ao Korban Pesach, não pode se desvincular. Por ele falar, vai avali manot. Primeiro, a pessoa se vincular ao Korban Pesach, ser sócio, deveria acordar, todos concordam, mesmo Rabi Shimon, Achei Shachet. Isso é possível até a Shkita, não depois da Shkita. Depois da Shkita, as pessoas não podem se fazer dissócios no Corban Pesach. De Amarca, a fonte disso do Pasuk, Nemissad Nefashot Beadav Tachos. O Pasuk fala que conforme a sociedade das pessoas sobre o Corban Pesach, eles vão receber a carne, Beadav Tachos, e depois faça a Shechita. Você primeiro nomeia os sócios, e depois a Shechita deve ser feita. Se resulta daqui que se fizeram a Shechita, não é possível mais depois se nomear sócio no Corban Pesach. Todos concordam com relação a isso, mesmo o Rabi Shimon concorda. Tanina Me'achim, a brada que apoia esse raciocínio de Abai. Nemino Moshkin e TDM, Nemino Atchei Shachet. Podemos se vincular e desvincular do Corban Pesach até a Shechita. Rabi Shimon, não fala Rabi Shimon, Nemino Atchei Shachet. Se vincular é até a Shechita. O Moshkin Atchei Zarei Kadam, porém, com relação a desistir do Corban Pesach, anular sua sociedade, isso vai até a Zricada, até concluir o sacrifício, jogando o sangue sobre o Corban Pesach. Como vimos, essa machloca está na câmera do Shimon. Viremos a página, começando uma nova Mishnah. Hamimanei imo acher bechelko. O que acontece? Tem um grupo de sócios, e um desses sócios, que recebeu certa porção sobre o Corban Pesach, ele escreveu fazer sociedade sobre esse pedaço com outra pessoa. Ele não se aconselhou com todo o grupo. Ele decidiu por si só se juntar a uma outra pessoa sobre sua porção, não sobre todo o Corban. Ou seja, ele vai receber meia porção, e outra pessoa vai receber outra metade da porção, e outras pessoas vão receber uma porção inteira. O que se procede? Rasha'in bnei chabura liten lo et shelo, vehu ochel meshelo, vehen ochelim meshelaim. Fala a Mishnah. O grupo pode falar que essa pessoa vai receber sua porção, vai dividir com outro sócio, e eles vão consumir o Corban Pesach sozinhos. E o grupo vai consumir o Corban Pesach juntos. Aparentemente o motivo disso é porque o grupo não aceitou que essa pessoa tenha sociedade com outra pessoa, incluindo uma outra pessoa no grupo. O grupo pode falar que eles não têm interesse em consumir com uma pessoa com essa pessoa que eles não conhecem. Isso aparentemente é a explicação do nosso Mishná como o Zenag Mará. Para falar para o Ibaíro, perguntaram a vocês uma questão. Brecha burashe ayu yadav shelechad mehem yafot. O que aconteceu? Tinha um grupo de pessoas sócios do Corban Pesach e uma pessoa tem um apetite maior do que outras pessoas, um apetite fora do normal. Mal shiomru lo tochel kechavetze. Será que o grupo pode falar, pegue sua porção e se isole, consome o Corban Pesach sozinho, com o receio que essa pessoa vai consumir mais do que ele merece no Corban Pesach? Estão se defendendo, protegendo a sua porção no Corban Pesach? Minha menina, explica-me qual é a questão. Será que podemos falar, Matzi Amarlo, essa pessoa que tem muito apetite pode se defender desse grupo? Pode falar, Kabilton, vocês me aceitaram como parte do grupo, independente da minha apetite. A pessoa pode argumentar que ele tem direito de se saciar com uma pessoa, mesmo que ele pagou igual a todos. Ou Dilma, talvez não. Mas, eles podem se defender dessa pessoa. Que Kablinan, Letikun Esvihá. Isso que aceitamos você como sócio é para que não sobre carne do Corban Pesach. A data de Achat Feminan, Lokablinach. Porém, não tivemos a intenção que você vai consumir mais carne do que nós? Para isso não, vamos dar uma porção para você, normal como todos, e você não vai chegar a consumir mais do que você merece. Qual seria a halakha nessa questão? Como até chamou a prova da nossa Mishnah, Amimanei Acherim Imo. Essa pessoa que nomeou uma outra pessoa sócia do seu pedaço particular, como vimos na nossa Mishnah, Al-Herko, sobre sua posse, Rasha'in Bnei Achabura Litelo Echilo. O grupo pode dar a posse dele individualmente, e ele vai consumir a sua posse junto com o seu sócio, e o seu grupo vai consumir com Corban Pesach sozinhos. Vimos antes de Mishnah que essa é a Alaha Maitama. Por que o grupo pode sim fazer isso, isolar essa pessoa? Deve ser que o motivo é que eles têm um receio. Talvez essa pessoa vai trazer um outro sócio. Em vez de cada um consumir metade de uma porção, eles vão acabar consumindo mais do que eles merecem. Por isso eles podem isolar essas duas pessoas. É a mesma coisa com relação a uma pessoa que tem muito apetite. O grupo pode falar que ele vai receber a sua porção e vai se isolar do grupo. Deve ser a mesma halakha. Então você responde a nossa Mishnah que o grupo tem sim esse poder. E vê isso a cada tarde. Yadav yafot matzi amarleu kabiltun. E se fôssemos entender que essa pessoa que tem muito apetite pode se defender e falar, vocês me aceitaram, mesmo que eu tenha muito apetite? Niavehai, que é Davi a foto, qual é a diferença dessa pessoa que tem um grande apetite, ou uma pessoa que trouxe um amigo que vão consumir esse com uma pessoa juntos, mesmo mais do que eles merecem, qual seria a diferença? Também essa pessoa que tem muito apetite está consumindo mais do que ele merece. Também essa pessoa que não tem muito apetite, mas trouxe um amigo como sócio, vai consumir mais do que ele merece. Por que não? Amri, responderam os sábios, Lo, não deu uma resposta do nosso Mishá para essa questão. Deotchani, elas são duas pessoas diferentes? Não é diferente? Não por causa da quantidade de carne que vai ser consumida. Mesmo que os dois vão consumir tanta carne quanto qualquer outra pessoa do grupo, não vão consumir mais do que eles merecem. Matzi Amrele, porém o grupo pode falar para ele. Não queremos uma pessoa que nós não conhecemos junto conosco consumindo Korban Pesach. Isso independente da quantidade de carne que eles vão consumir, eles têm esse direito. Porque com relação à nossa questão, que é uma pessoa que foi sim aceita como sócio sobre o Korban Pesach, se resulta que ele tem muito apetite, talvez o grupo não tenha esse direito de expulsar essa pessoa do grupo. Tasha, uma outra prova para responder essa questão. Vimos esse caso da Peivá. O caso é de um garçom. Aparentemente esse garçom não pagou para ser sócio do Korban Pesach, ele recebeu sua sociedade em troca dos seus serviços. Que vai servir o grupo como garçom. Ele se enganou, consumiu um kazay de carne do Korban Pesach perto do forno. Ele não tinha começado a consumir o Korban Pesach ainda com o grupo. E a halakha de Korban Pesach não pode ser consumido em dois lugares diferentes, como vimos em extenso da Peivá. Esse garçom agora está preso a consumir com uma pessoa perto do forno. E Maia Piquer, se esse garçom é esperto e conhece a Alaha, Memalé cresceu Memeno, ele se sacia do com uma pessoa perto do forno, de modo que ele não tem que se esforçar e se deslocar cada vez até o forno para consumir o com uma pessoa. Ele consome quando ele precisa e ele não precisa mais consumir o com uma pessoa. Imbratsub Nehabrala Sotovaimo, se o grupo quer fazer um favor com essa pessoa. Todos vêm e consomem o Korban Pesach junto com esse garçom perto do forno, de forma que ele não tem que se apressar tanto a consumir o Korban Pesach. Ele não precisa consumir o Korban Pesach perto do forno e não precisa consumir o Korban Pesach sozinho também, é um favor que eles fazem com ele. Veochlin, todos consomem o Korban Pesach, dever a vida essa opinião de Abiudá. Explica qual é a prova desse caso, para o nosso caso é uma pessoa que tem muito apetite. Ratsu ino, ratsu lo. Eles têm essa opção, se eles querem fazer esse favor com esse garçom, eles vão perto do forno, senão eles não têm essa obrigação. Vê a mãe. Por que eles não têm essa obrigação? Neymarihu, acabito. Esse garçom pode falar, vocês me aceitaram como sócios, em troca dos meus serviços, eu tenho o direito de consumir com uma pessoa junto com vocês. Fala a mesma coisa que uma pessoa que tem muito apetite. Com relação ao garçom, essas pessoas podem falar que isso demanda um certo esforço. Nós temos que nos deslocar desse local, consumir com uma peça perto do forno, é um esforço para nós. Mesmo assim, eles têm essa opção, eles podem falar que eles não estão dispostos. É a mesma coisa com relação a uma pessoa que tem muito apetite, o grupo pode falar, nós não estamos dispostos a aceitar que você vai consumir mais carne do que nós. Eles têm esse direito e podem afastar essa pessoa do grupo, dando para ela essa porção e não mais do que isso. Para uma chaneatum, lá com relação ao caso do garçom é diferente do caso da pessoa com muito apetite. Por quê? De Amrele, que o grupo pode falar para esse garçom que Kablinah adata de Nitrahar Kaman Lemitrah Lalididah lo Kablinah. Isso que aceitamos os seus serviços em troca da sociedade no Korban Pesach, isso só para que você se esforce e nos sirva. Não que nós vamos servir a você. Ou seja, não é uma pessoa que tem plenos direitos. Uma outra pessoa que pagou parte do Korban Pesach. Ele foi aceito como garçom, falo, mas não faz sentido que o grupo tenha que se deslocar à força para que o garçom não precise se deslocar até o forno para consumir o Korban Pesach. Em vez que todo o intuito que o garçom seja parte da sociedade é para que o grupo possa receber seus serviços. Sendo assim, o grupo pode estar no seu local e o garçom sim tem a obrigação de se deslocar até o forno nesse caso para consumir o Korban Pesach. Com relação a uma pessoa que foi aceita e tem muito apetite, não é a mesma situação, ele pagou parte do Korban Pesach, ele pode argumentar e se defender que ele tem sim posse do Korban Pesach como outros, eles aceitaram assim, a pessoa que tem muito apetite, independente da quantidade de consumo dessa pessoa do Korban Pesach. Não tem uma prova dessa caso para o caso da pessoa que tem muito apetite. E para matar, acho uma outra prova, uma braita. Exatamente esse caso. Um grupo do Korban Pesach, uma pessoa que tem muito apetite. Rashaim lomar, tochel keicha vetze. Explicitamente, o grupo pode falar que você pode se afastar de nós, recebendo sua porção, para que você não consuma mais, isso é permitido. Velo, não só isso, ela filho chamichava, ela sussibolet, mesmo cinco pessoas fizeram uma refeição em conjunto. Cada pessoa vai trazer um alimento, por exemplo. Rashaim lomar lo, esse grupo pode falar para todas as pessoas que têm muito apetite, tochel keicha vetze, pegue a sua porção, como todos, na refeição, e se afaste para não consumir mais do que o merecido. Shmamina se vê claramente que essa é a halakha, que o grupo tem sim esse direito. Eles não têm que se prejudicar e dar mais alimentos para essa pessoa, se eles vão perder isso. Por que essa preta traz dois casos? O caso com relação com uma peça, o caso com relação ao cibolet. Uma refeição simples em conjunto com essas pessoas. A Breta está citando dois casos, de forma sistemática, o caso mais óbvio e o caso menos óbvio. Lomi bae Pesach, com certeza com relação a Korban Pesach isso se aplica. Dematzi amrelei, que kablina metikunes vichá, que o grupo pode falar para essa pessoa que tem muito apetite, aceitamos você como sócio, para que você nos ajude a que esse Korban não vire notado. O Korban não sobre depois do prazo do consumo e seja queimado, porém não com a intenção que você vai consumir mais carne do que todos. E lá fica o Sibolet Nami. A novidade da Breta é mesmo uma refeição que nem está ligada ao Korban Pesach. O grupo do Korban Pesach é um grupo que o principal é o consumo da carne. Com relação ao Sibolet, uma refeição em conjunto de amigos. O principal poderia ser a situação que todos vão estar juntos fazendo a refeição. Não justamente o consumo dos alimentos. Mas falar a Breta é mesmo com relação a essa refeição em conjunto, é a mesma halakha. Detzavta be'alma, o mesmo que é só uma reunião de amigos, Lecha'in, lomar lo tochel keicha vetze. Eles podem sim falar para essa pessoa pegar sua porção e se afastar de todos. Mas eles sim podem falar que o principal dessa refeição é o consumo dos alimentos, não é só uma reunião de amigos. Ele não pode falar que eles aceitaram ele como parte dessa refeição, independente do seu apetite, uma vez que você está de uma reunião de amigos, fala a Breta aqui não. Porque fala, e cadê a minha? Tem outra versão dessa pergunta, de forma diferente do que vimos anteriormente. Halo e baila. Fala essa segunda versão com relação a essa primeira questão. Que a pessoa tem muito apetite, com certeza o grupo pode afastá-lo do grupo, dando parte da porção que ele merece, não mais do que isso. E lá, a questão é outra. Um grupo de pessoas do Korban Pesach, que parte deles quer dividir o Korban Pesach em porções iguais, e parte do grupo não quer, quer manter o Korban Pesach inteiro e cada pessoa vai pegando parte que ele quer da carne. Será que essas pessoas que querem dividir o Korban Pesach têm o direito de dividir o Korban Pesach forçando os outros ou não? Tashma formou a prova. Um grupo do Korban Pesach que uma das pessoas tem muito apetite. Eles têm a opção de falar que essa pessoa vai se afastar, dando parte da porção para ele, e não vai consumir mais o que ele merece. Em que caso se trata a nossa braita? Somente se essa pessoa tem mais apetite do que o normal? Aí eles podem falar que essa pessoa vai receber a porção individual. Ele deve a foto, porém se essa pessoa não tem mais apetite do que outros, todos têm a mesma quantidade de apetite normal. Logo, essas pessoas do grupo não têm o direito de obrigar os outros a dividir e repartir o Korban Pesach. Eles podem deixar assim o Korban Pesach inteiro. Shmamina ver a halakha, que mesmo uma pessoa tem o direito de falar que ele quer o Korban Pesach inteiro, ele quer escolher qual parte do Korban Pesach ele quer a cada vez. É o seu direito. Fala um acontecimento parecido com o que vimos anteriormente. Dois sábios. Eles pegaram os seus pães e juntaram, fazendo uma refeição coletiva. Enquanto Ravuna Beredra Yoshua consumia um pão, achilav tapa arba. Rahava consumia quatro pães. Amalei, falou Ravuna Grindrev Yushua, plague, vamos repartir essa refeição. Não está justo? Amalei falou, Papa, cabito, você me aceitou na sua refeição. Independente do meu apetite, parecido com o que vimos anteriormente com relação ao Korban Pesach, ele teve colanetivo, tá? Ravuna, ele perguntou para Papa todas as questões que vimos anteriormente, provas que a pessoa sim pode ser afastada do grupo, à força. Vexale que deixanina. Priafaba respondeu como respondemos anteriormente essas provas. Eitve bne Rabura. Ravuna Bnei Rav Yehoshua perguntou aquela pedra que falou com relação a um grupo do Korban Pesach que tem o direito de afastar uma dessas pessoas recebendo sua porção, porém não mais do que isso. É a mesma coisa do que Ravuna Bnei Rav Yehoshua e Rav Papa. Amalei respondeu Rav Papa. Ah, tam, lá com relação ao Korban Pesach é diferente de Amrelei. Eles podem falar que Kabina retikunes vichá. Isso que aceitamos você como sócio é para nos ajudar a consumir o Korban Pesach, para que não sobre, mas não com a intenção que você consuma mais do que nós. A refeição de Ravuna Bnei Rav Yehoshua e Rav Papa era uma refeição comum de pão, não de Korban Pesach. Eles não têm esse argumento. E teve Sibolet. Ravuna Bnei Rav Yehoshua perguntou da continuação da Bíblia com relação a Sibolet, aquela refeição em conjunto dos amigos. Lá não temos esse argumento que aceitamos que essa pessoa participe dessa refeição para que ajudar, para que a refeição não sobre. Não é esse o motivo, a refeição foi em conjunto, para que todos consumam juntos a refeição, em amigos. Primeiro, ele teve esse bolo da Vuna Bnei Rav Yehoshua perguntando a continuação daquela braita. A continuação da braita, sendo com relação a uma situação comum, de uma sibolet, uma refeição em conjunto, cada pessoa traz um prato. Lá, esse grupo não tem esse argumento que aceitamos essa pessoa para que a refeição não vire notar, ajudá-los a consumir a refeição. Isso não foi o intuito da sociedade. Para cada um trazer um prato, e todos têm um proveito de vários alimentos diferentes, mesmo assim o grupo tem o direito de falar que essa pessoa recebe sua porção em toda a refeição e se afaste para não consumir mais. A mesma coisa do que Ravuna e Rav Papa. Ravuna tem o direito de dividir a refeição. Plagle, Rav Papa aceitou e dividiu a refeição, concordou com Ravuna Bnei Rav Yehoshua. Azal Ariv Behader Ravina. Ravuna Bnei Rav Yehoshua foi fazer sua refeição junto com Ravina, a mesma coisa. Adar Ravuna Bnei Rav Yehoshua Hada, enquanto Ravuna Bnei Rav Yehoshua consumia um pão, Ahir Ravina Tamia. Ravina consumia oito pães. Amar, Ravuna Bnei Rav Yehoshua falou, Mea Papi Velo Hada Ravina. Eu prefiro 100 vezes mais o Rav Papa do que o Ravina. Ravina consumia o dobro de Rav Papa. O que aconteceu? Continua relatando a uma outra braita. Hamimane achirim imo al pisco. Aquela situação da nossa Mishnah, uma pessoa pegou parte da sua porção do Korban Pesach e fez uma sociedade particular com outra pessoa. Mal hagigato e fez uma sociedade com o seu Korban Hagigá, o sacrifício festivo da véspera de Pesach. Maot shebeyado chulin. O dinheiro que ele recebeu para aceitar essa sociedade é um dinheiro laico, mesmo que foi para pagamento do Korban Pesach, mesmo assim é um dinheiro laico, um dinheiro que pode ser usado para qualquer uso. A situação é que essa pessoa que queria a sociedade com esse primeiro, ele designou essas moedas para comprar o Korban Pesach. No momento que essa pessoa recebeu essas moedas, a espiritualidade dessas moedas se foi transferida para o Korban Pesach, as moedas se tornaram moedas laicas. Ele pode ser usado para qualquer uso. Primeira situação, vai morrer ou la tobe shlama? O que aconteceu com uma pessoa que tem um corbano lá, tem um corbano shlamim e vendeu para outra pessoa? Loa veloclum, isso que ele fez não adiantou. A outra pessoa que comprou esse corbano não sai da obrigação do corbano lá, o corbano shlamim, com esse primeiro animal. Esse primeiro corbano foi designado ao primeiro dono. Ele não pode vender um corbano que foi designado já. O corbano que foi designado, feito ao seu ekdesh, é posse do Betamidash, está designado ao primeiro dono. Não ao segundo dono, ele não tem o direito de vender esse animal. Porém, continua a Breta uma Otkoshen e Prundavá. Fala a Breta uma novidade, que todo o dinheiro que esse comprador pagou não volta para ele. Mesmo que a venda não valeu, esse dinheiro vai como doação para o Betamigdash. A doação aqui é um tesouro chamado Olat Kaitz HaMizbeach. Como respeito ao Betamigdash, ao Mizbeach, ao altar, é necessário que constantemente seja sacrificando animais sobre esse Mizbeach. Por isso é necessário ter um tesouro para isso no Beit HaMikdash, que os Kohanim compravam animais e iam sacrificando Orat Nedavah sacrifício de olá por doação do povo para manter o Mizbeach ativo. Mesmo que foi um dia que as pessoas não vieram muito para o Mizbeach sacrificar, mesmo assim era constantemente usado esse tesouro para o Mizbeach estar ativo, uma forma de respeito. Por ele pergunta, primeiramente, se esse comprador não adquiriu nada, essa venda não valeu, esse animal não era pertencente ao vendedor, era pertencente ao Egdesh, o Betamigdash, ele não tem direito de vender. Por que esse dinheiro vai para o Betamigdash? Esse dinheiro deve voltar para o comprador que não chegou a comprar nada. É uma multa. Os Ramim multaram essa pessoa para que não volte a fazer isso. Que se ele sim pegasse essa olá e sacrificasse no Mizbeach, ele não ia ser a obrigação da olá. Ele teria que trazer um outro corban olá como multa para que isso não aconteça. Os Ramim multaram essa pessoa que ele perca o seu dinheiro. Porém, pergunta para o Michael, por que a Breda enfatizou? Todo o dinheiro que esse comprador pagou tem que ir para o Betamigdash. Por que podemos diferenciar entre parte do dinheiro não ir para o Betamigdash? Por quê? Mesmo que esse corban valia 4 moedas, essa pessoa resolveu pagar 5 moedas, mesmo essa quinta moeda que essa pessoa pagou foi multada. Aparentemente, essa pessoa pegou uma moeda a mais como presente para o vendedor, mesmo assim ele foi multado. Porque não volte a fazer isso. Nem o vendedor volte a vender essa corban dessa forma, de uma forma inválida. Isso fala de uma vez, eu deixo amanhã um novo dado para vocês. Amém.